O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID, hoje dedicado às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. Comigo em estúdio tenho o professor do Instituto de Ciências Sociais e investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, Luís António Santos, a quem agradeço, antes de mais, a presença aqui no Minho e ID, em especial na RUM. Ora, entramos nos últimos dias de campanha eleitoral, as caravanas dos vários partidos desdobram-se em ações de norte a sul do país. Que avaliação é que faz desta campanha? Podemos falar aqui em muitas acusações de parte a parte, mas pouca exposição e apresentação de ideias no contacto com a população. Como é que olha para esta campanha?
Olá, boa noite. Eu creio que nós vivemos momentos em que as campanhas ainda não deixaram de ser as campanhas tradicionais, a que todos nos habituamos, com cartazes, outdoors, tempo de antena, arruadas, comícios, as coisas tradicionais de uma campanha, mas também já são outra coisa. Já são os vídeos que fazemos de propósito para estarem no Instagram, que fazemos de propósito para estarem no TikTok, que nós ou alguém em nosso nome, as coisas que publicam no Facebook, no Twitter e por aí além. Para além disso, temos, em muitas circunstâncias, muitas forças políticas têm os seus próprios canais autónomos de divulgação de mensagem e, além disso, são convidados em espaços, tendencialmente espaços de entrevista, mas de figuras que não são figuras conhecidas da rádio tradicional ou da televisão tradicional. São os chamados influencers e todos nós percebemos que esta campanha também foi marcada por algumas dessas entrevistas, algumas até bem longas, feitas a todos os candidatos, aos líderes dos principais partidos. Portanto, as campanhas eleitorais agora são uma coisa meio híbrida, que tem elementos do antigo e tem estes elementos do novo. E, portanto, é muito possível pensar que pode haver um discurso preparado para os formatos tradicionais e pode muito bem haver um outro discurso preparado para formatos novos, para formatos diferentes. E eu acho que assistimos um pouco a isso nesta campanha eleitoral. Nós tivemos os líderes políticos nas arruadas e nos comícios com aquelas mensagens poderosas, de ataque aos adversários, às vezes com alguma ironia, mas sobretudo com um tom de afronta, um tom de demonstração do nosso poder, que é esse o formato tradicional, se quisermos, deste tipo de comunicação. Mas tivemos as mesmas pessoas em programas de entrevista, por exemplo, a mostrarem-se muito mais afáveis, muito mais divertidas.
Tivemos aqui uma grande onda de podcasts com os vários líderes.
Exato, e portanto, desse ponto de vista, é muito difícil dizer que a campanha foi assim ou foi assado. Foi várias coisas em momentos diferentes.
Podemos caminhar aqui também, pegando na questão dos podcasts, muitas das vezes feitos por influencers, lá está, das redes sociais, mas a pegar também de um lado muito diferente dos políticos. As pessoas têm tendência a querer saber cada vez mais o lado, se calhar até pessoal, dos candidatos nestas eleições. Há aqui um risco também de quase de idolatrar estas pessoas?
Há a perceção de que elas são figuras mediáticas e, desse ponto de vista, no nosso entendimento, digamos, o entendimento do comum do cidadão, elas estarão num patamar muito semelhante, com as devidas distâncias, obviamente, mas em termos de perceção, estão num patamar muito semelhante àquele em que pomos os atores de telenovela, os jogadores de futebol, os grandes cantores, por aí adiante. Ou seja, são figuras conhecidas. E, portanto, com esse estatuto de figuras conhecidas, por acaso são da política, mas isso pouco interessa, ou melhor, interessa menos, mas com esse estatuto de figuras conhecidas, nós queremos fazer o mesmo que procuramos com as outras figuras conhecidas, não é? Queremos saber mais. Queremos saber como é que é, se tem filhos, se tem um cão e um gato, ou só tem um cão, de que músicas gosta, que roupa usa.
E as propostas acabam por ficar para segundo plano.
Nesse tipo de formato, e é por isso que os políticos gostam muito desse tipo de formato, porque as pessoas que estudam a propaganda política sabem que esse aspecto em particular, que é de passar dos líderes a imagem de que são pessoas comuns, é muito apelativo para as audiências, é muito apelativo para os eleitores. A ideia de que, afinal, ele não é mau tipo, ele afinal tem piada, ele afinal... parece assim uma pessoa como nós, não é? Essa ideia, do ponto de vista da comunicação política, é poderosíssima e, portanto, para quem está a tratar da estratégia destas forças políticas, esse tipo de programas são muito mais apelativos, por exemplo, do que um debate daqueles formais num canal de televisão.
Temos aqui também a entrada em ação das plataformas como o TikTok, o Instagram e o X, os partidos a investirem muito nestas plataformas para tentar chegar aos jovens. Mas lá está... chegam aos jovens, mas não com as suas propostas e com informações. Ou seja, até podemos correr o risco de ter mais jovens interessados na política, mas não informados.
Sim, mas também podemos dizer, por contraponto a essa proposta com a qual eu concordo em termos genéricos, mas também podemos dizer que uma jovem interessada, se quiser saber mais, tem muito por onde encontrar. Depois desse primeiro estímulo, não é? Desse primeiro interesse por este político ou por aquela política, pode depois procurar por si. É verdade, eu não estou a diminuir a questão porque a questão é muito relevante. Também não sei se a presença nas redes sociais é apenas para os jovens, porque há redes sociais em que já há pessoas menos jovens e nós percebemos aí uma presença muito grande, estou a falar do Facebook, por exemplo, e nós percebemos aí uma presença muito grande também dos partidos políticos. Aliás, o que também percebemos, curiosamente, é que os partidos políticos não têm todos o mesmo tipo de estratégia para todas as redes. Nós temos uns partidos políticos, vou falar das duas grandes forças nestas eleições, a AD e o Partido Socialista, que, por exemplo, apostam mais no Facebook do que apostam no TikTok, por exemplo, não é? Nós temos um líder em específico que tem uma presença muitíssimo mais forte no TikTok do que todas as outras forças políticas juntas e todos os outros líderes juntos. O perfil individual daquele líder político. E, portanto, a aposta não é igual, não é toda feita da mesma forma. Se procuram nas redes audiências às quais não acedem normalmente, parece-me que sim. Parece-me que o facto de haver uma força política que se aproveitou, não querendo com aqui fazer nenhum juízo de valor errado sobre isto que acabei de dizer, mas que se aproveitou do formato específico de uma rede em particular para aí se promover de forma mais intensa, parece-me que isso é uma das marcas desta campanha eleitoral, precisamente porque é tão desproporcionada a sua presença por relação com a presença dos outros partidos.
Uhum. Em 2019, durante a campanha para as legislativas, um estudo do ISCTE avançou que mais de 1 milhão de portugueses tiveram contacto com conteúdos de desinformação e fake news no mês anterior às eleições. Este ano tivemos, a título de exemplo, não é propriamente uma fake news, mas é aqui um potencial de desinformação. No caso em concreto, o partido chega a partilhar uma sondagem realizada por uma empresa brasileira, não credenciada em Portugal, o que gerou muita confusão e alarido nos mídias nacionais. Acredita que a desinformação está a aumentar, apesar do número recorde, lá está, de debates nas televisões, nas rádios, a entrada também destes influencers com podcasts, redes sociais, mas apesar de tudo, acaba por haver aqui muito espaço para, lá está, para estas... para esta desinformação?
De certeza absoluta. É uma questão de volume. Eu acho que há coisas que podem ser ditas sobre isto, que são algumas coisas que me parecem essenciais. A primeira é que existe desinformação desde que os humanos decidiram juntar-se em sociedades. Portanto, não é uma coisa nova desse ponto de vista. O que nunca esteve cá como está agora é o volume destas coisas. É o volume de canais através dos quais é possível difundir informação, às vezes errada, às vezes sem todos os factos e às vezes deliberadamente falsa. Portanto, nem tudo é informação falsa, mas muita dela é informação falsa produzida de forma deliberada. E esta quantidade enorme de canais e esta sensação que todos temos de que estamos inundados de informação ajuda a criar um clima de algum receio, de alguma apreensão. Eu tenho muita dificuldade em perceber no meu dia-a-dia, com todas as outras pressões da minha vida, se esta informação que eu ouvi, que um amigo meu me disse que era verdade, se ela de facto é verdade ou não, e eu também não tenho nem meios nem tempo para confirmar.
É aqui que entram os jornalistas, têm cada vez um papel mais relevante ou também têm a sua cota-parte de responsabilidade nesta situação?
As duas coisas. Eu diria que uma delas, não por influência dos jornalistas enquanto profissionais, mas sobretudo por influência de um ambiente empresarial do setor que é muito frágil. Ou seja, se eu tenho uma empresa jornalística que nos últimos anos precisou de despedir pessoas para não ir à falência, o mais natural é que eu tenha menos gente para fazer uma quantidade maior de serviço, de trabalho. E, portanto, digamos que o potencial para haver asneiras é bem maior aí. Por outro lado, eu tenho também uma maior responsabilidade da profissão e se calhar, da parte dos cidadãos, uma maior necessidade de estar atento a quem faz diferente, a quem verifica a informação, a quem, por exemplo, e o exemplo que foi citado há pouco é muito interessante, porque eu não sei se toda a gente reparou, mas trata-se de uma sondagem de opinião encomendada a uma empresa estrangeira, não certificada para funcionar em Portugal, que é divulgada num site do partido e na qual nenhuma empresa jornalística portuguesa pegou. Não pegaram nos números. Falaram no assunto, mas não pegaram nos números. E eu acho que isso é um sinal interessante, é um sinal positivo interessante. Toda a gente foi fazer perguntas, toda a gente foi dizer o que é isto, de onde é que isto veio, como é que isto veio cá parar, a empresa é certificada, é uma empresa que pode funcionar em Portugal. Fizeram-se todas estas perguntas antes de alguém ter a tentação de divulgar aqueles dados. E isso parece-me que é o comportamento mais acertado. Também me parece que os cidadãos precisavam de confiar mais em quem faz isto.
No passado domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a apelar a que se reflita, nomeadamente sobre o dia de reflexão, que será já no sábado, mas também sobre o voto antecipado e eletrónico. Ora, começando pelo dia de reflexão, ainda faz sentido, na visão do professor, termos este dia, ou lá está, com a entrada, de, mais uma vez, das redes sociais, será muito difícil continuar com este dia zero, digamos?
E também porque há aí outra incoerência, que é as pessoas que fizeram voto antecipado não tiveram nenhum dia de reflexão e são cidadãos como nós os dois, não é? Portanto, se essas pessoas, se não era absolutamente necessário a essas pessoas terem dia de reflexão para depois votarem, porque é que para nós é? Eu acho que é uma questão legítima. Eu sei que há argumentos válidos em ambas as posições, digamos, nesta conversa. Um argumento válido é que às vezes é bom haver um momento de serenidade depois de campanhas muito intensas para as pessoas, pronto, em família, conversar, ou com os amigos, conversarem e estabilizarem o seu voto, não é? Sobretudo que votem, mas estabilizarem o seu voto. Eu acho que há valor neste argumento, mas também há valor no argumento de que o dia de reflexão não se respeita se eu tiver um canal do YouTube e decidir publicar lá coisas, se eu escrever na minha página de Facebook ou do Instagram qualquer coisa que tenha a ver com política e as entidades que regulam, digamos, o nosso espaço de comunicação não têm capacidade para regular este tipo de interferências, se quisermos. E, portanto, seria talvez importante reconhecer que vivemos num mundo diferente e fazer algumas adaptações. Eu acho que há muitas adaptações que nós precisamos de fazer. O problema é que só falamos dela, delas em cima do momento. Ou seja, o Sr. Presidente da República só diz que é necessário falarmos nisto agora. Não, é necessário falarmos disto, mas é logo a seguir a ter acabado o processo eleitoral, porque há outras questões ligadas com o nosso, com a forma como nós nos organizamos para fazer eleições, que precisavam de ser revistas. Uma delas tem vindo a ser mencionada, sobretudo pelos pequenos partidos, que é a questão de haver um círculo de compensação, como, por exemplo, já acontece nos Açores.
E há aí mais à frente, mas se calhar pego já nesta deixa, foi algo que foi defendido até no debate das rádios, que juntou as várias rádios nacionais. Poderá ser realmente uma solução a criação deste círculo de compensação nacional, lá está, para que um voto em Braga, Lisboa ou Porto não valha mais do que um voto, por exemplo, em Porto Alegre, que isto acaba também por fazer com que muitas pessoas decidam não votar porque, no fundo, no máximo, podem eleger dois deputados e do partido mais votado, né, nesse distrito.
É um ciclo vicioso, como todos percebemos, não é? Ou seja, se num distrito vão ser eleitos três deputados e noutro distrito vão ser eleitos 18, onde é que eu vou fazer campanha com mais força, não é? Onde é que eu vou gastar mais recursos, levar mais gente, ter propostas que atraiam o eleitorado? É no que tem 3 deputados ou no que tem 18? Parece-me que a resposta é óbvia. Portanto, a existência de um círculo de compensação, de alguma forma, contribuiria para um equilíbrio, digamos, justo, num país que é profundamente injusto já em muitas outras áreas, não é? O país é muito desequilibrado para o litoral, no acesso a muitas outras coisas. Seria bom que no sistema eleitoral que houvesse pelo menos uma tentativa de reequilibrar estas coisas, não é? Até porque se houvesse mais votos a captar no interior, talvez os políticos não se lembrassem só do interior de 4 em 4 anos, não é? Ou talvez não se lembrassem só do interior quando é preciso lá fazer uma mina de lítio, não é? Portanto, há aqui questões que têm a ver com uma gestão equilibrada do país. Do ponto de vista político, parece-me que vai ser uma coisa muito complicada de aprovar, porque vai ser preciso a aprovação dos dois partidos que mais perderiam com uma proposta destas.
Ou seja, estamos a falar aqui de uma espécie de regionalização que é sempre muito abordada, mas depois não avança.
Certo, a regionalização é outro assunto, mas também depois não avança porque a regionalização não avança...
É só um exemplo.
Sim, mas por razões diferentes a regionalização não avança porque me parece que o poder central tem muita dificuldade em desfazer-se de algumas das suas competências, sobretudo desfazendo-se também dos recursos para essas competências. Quando o poder central se quer desfazer de competências sem atribuir grandes recursos, consegue fazer isso com muita facilidade, mas quando é desfazer-se de competências e de recursos para essas competências, já é mais complicado. Essa questão do círculo de compensação, mais uma outra questão que às vezes aparece e que já está resolvida noutros países da Europa, que é a possibilidade de nós votarmos de outras formas. Acho que poderia haver outras possibilidades para que outras pessoas, em situações diferentes da minha, com mobilidade reduzida, que estejam deslocadas e que não consigam organizar-se para votar naquele momento do voto antecipado, possam fazê-lo também. Tecnicamente isto já é possível, outros países já o fazem. Eu acho que nós precisávamos...
Estamos a falar do quê, por exemplo, desta questão do voto
do
eletrónico?
Do voto eletrónico, exato, do voto eletrónico, sim.
Teria mais benefícios ou perigos?
Eu penso que há sistemas já experimentados e testados noutros países e que nós temos em Portugal conhecimento técnico suficiente para garantir aos cidadãos que poderia ser implementado um sistema com garantias. E como eu digo, eu não sou favorável a que se mude completamente o sistema. Eu acho que existir ainda aquele momento específico em que nós nos organizamos numas filas na junta de freguesia ou numa escola primária para ir votar, eu gosto muito desse momento, pessoalmente. Portanto, acho, não quero que isso acabe. Mas acho que tem que haver flexibilidade para outras possibilidades que sirvam os interesses de outras pessoas, que não eu, um senhor de meia idade e que já tem os seus vícios.
Professor, nos últimos dias, principalmente, temos ouvido muito esta palavra, o voto, duas até, voto útil. Faz sentido realmente falar desta questão? parece que estamos, no fundo, também a diminuir os restantes partidos, que são muitos. Só aqui no Distrito de Braga estamos a falar de 18.
Este assunto tem a ver com o assunto que falávamos há pouco, não é? Com o sistema. Se nós pensarmos que em Braga se elegem, salvo erro, 18 deputados, penso que é isso, e se pensarmos na divisão tradicional desses votos em deputados eleitos, nós percebemos que há uma tendência esmagadora de os deputados eleitos pelo distrito serem de algumas forças políticas, muito poucas, não é? Partido Socialista ou as forças que compõem a Aliança Democrática. Em alguns momentos já tivemos deputados eleitos pelo Bloco de Esquerda, pela CDU, pelo PCP, pela CDU. Já tivemos também pela Iniciativa Liberal nas últimas eleições, mas digamos que é às vezes um, às vezes dois, não é muito mais do que isso. O facto de termos uma possibilidade de os votos nos chamados pequenos partidos eventualmente contarem para um círculo nacional de compensação, daria aos eleitores, poria sobre os eleitores menor pressão para o chamado voto útil. O voto útil a quem é que interessa? Às duas principais forças políticas. Não mudar o sistema a quem é que interessa? Às duas principais forças políticas. Portanto, é verdade que se nós olharmos para alguns distritos, não adiantará muito a cidadãos ou cidadãs votarem em alguns partidos. De forma muito crua, temos que dizer isto, porque esse voto não vai eleger ninguém. Não há eleitores suficientes para esse voto eleger ninguém. Mas também me parece quase ilegítimo estarmos a dizer aquilo que eu acabei de dizer. Não é aceitável.
Até porque convém sempre recordar que estamos a votar para deputados e não para eleger um primeiro-ministro, digamos.
Exato, exato. Estamos a escolher pessoas de uma lista, temos ao menos que as conhecer.
Uhum. Só que uma pequena correção. Por exemplo, em 2019, por Braga, conseguiram eleger dois deputados, sim, o Bloco de Esquerda. Nas últimas, só apenas PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega.
E Chega, ok.
Seguimos então para a última questão. Por tudo isto que falamos ao longo desta conversa já de sensivelmente 20 minutos, acredita que vamos conseguir este ano, nestas legislativas de 10 de março, diminuir a taxa de abstenção ou ela irá ultrapassar os 40%, mais uma vez?
Se conseguíssemos diminuir, seria extraordinário. É muito difícil responder a estas perguntas porque a única coisa que eu tenho para responder a estas perguntas são os dados do passado, não é? E os dados do passado não dão essa indicação em eleições legislativas. É sempre ali à volta dos 40, às vezes dos 40 quase a tocar nos 50. E, portanto, se nós pensarmos também que a previsão meteorológica para este fim de semana não é muito simpática e não é muito simpática pelos vistos para o país todo, isso às vezes pode constituir um fator adicional de desmobilização das pessoas, sobretudo pessoas com problemas de mobilidade, pessoas que dependam de filhos ou de parentes para ir votar. Ficaria muito surpreendido pela positiva se a taxa de abstenção fosse abaixo dos 40% desta vez. É verdade que para alguns eleitores, para algumas pessoas, esta pode apresentar-se como uma eleição decisiva, mas eu não sei se é para gente suficiente.
Só mesmo mais uma questão. Por exemplo, uma obrigatoriedade de voto, como já acontece em países como, por exemplo, a Bélgica, seria benéfico, no fundo, se as pessoas acabassem por não se deslocar às urnas, ser de alguma forma penalizadas por isso, com uma coima, isso poderia resultar ou o melhor seria não ir por aí?
Pois, eu acho isso muito discutível. O Brasil, por exemplo, também tem um sistema, não é? Que depois as pessoas pagam uma multa. Francamente, acho que não devia ser por aí o caminho, não é? O caminho devia ser pela tentativa de mobilização das pessoas, o caminho devia ser por oferecer às pessoas um sistema eleitoral que lhes permitisse, de facto, escolher de forma muito diversa. Nós vemos, temos muitos partidos à escolha, e que as pessoas tivessem a sensação de que o seu voto conta. Acho que esse tipo de iniciativas, e também as iniciativas que já referimos de alterar a forma como se vota, facilitar a forma como se vota, talvez tivessem um contributo maior do que pressionar as pessoas para irem votar. Eu acho que se há coisa boa da democracia é que nós não precisamos, não devemos pressionar as pessoas para fazerem coisa nenhuma e, portanto, também me parece desadequado fazê-lo para votar.
Muito bem, muito obrigada, professor Luís António Santos, por esta análise a esta campanha eleitoral. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós estamos de regresso na próxima quinta-feira. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.